17, 18, 19, 20. Poderia ler, por favor?
Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes mais pequenos mandamentos, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus.
Amém. Vamos ler mais uma vez?
Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes mais pequenos mandamentos, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus.
Amém. Amém. O que é que nós estamos vendo aqui? O que é que nós estamos vendo aqui? Nós já, eu creio que já falamos muito sobre isso. Eu creio que nós já falamos muito sobre isso. Já falamos muitas vezes sobre isso. Mas vamos falar mais um pouco sobre essa questão da justiça. O que é que significa isso para nós? Interessante, o que é justiça? Primeiro, eu sei que se nós perguntarmos aqui, muitos vão saber o que é justiça. Eu sei que se nós perguntarmos aqui, muitos vão saber o que significa justiça. Mas o que importa não é tanto saber o que é justiça, e sim ser justo, né? Importa muito mais, em vez de saber o que é justiça, ser justo. Concorda? E o que é justiça, Paulo Júnior? Saber o que é, eu creio que nós sabemos, né? O que é justiça? O bem do mal. Né? O que mais? Quem que você acha que existe, que sabe discernir o bem do mal? Só Deus, né? Não é assim? Só Deus. Então, quem que possui essa capacidade de discernir o bem do mal? Só Deus, né? Tá certo? É assim? Então, justiça, quem tem é só Deus. Porque a única pessoa que sabe separar a coisa errada da coisa certa é Deus. Concorda, Paulinho? Então, entendeu o que eu falei? Explica para mim, para nós, Paulo.
Não preciso levantar, não. Amém. É bom que eles vejam que eu cortei o cabelo, né? E eles vão ver que eu estou meio diferente. Mas é como o senhor está falando. Perguntando, né? Todo mundo vai saber o que é justiça. Todo mundo sabe falar alguma coisa sobre o que é justiça. Mas não importa saber o que é justiça, mas sim ser justo, né? E a única pessoa que sabe e que tem justiça é Ele, Jesus, Deus, né? E é isso, eu acho que... Deixa eu falar.
Com essa pregação, você acha que você ia abafar aí, como diz o Manel? Você ia arrebentar, Manel? Arrebentar ou não? Você acha que ele arrebentava com essa pregação dele aí? Amém. Então, olha, a gente Nós temos que falar as coisas. A diferença que Jesus tinha dos outros é que Jesus falava como quem tinha autoridade. Autoridade é, por exemplo, quando bota um delegado lá, o delegado está investido, a pessoa está investida daquela autoridade. Então, o delegado se enche de razão. Ele se enche de força. Porque ele é o delegado, né? Se você exonera a pessoa, tira a pessoa daquela função, ele não tem mais autoridade. Ele mesmo já começa a sentir que não dá para falar, que ele não pode falar, porque ele não tem autoridade. Quando a pessoa está investida da autoridade, ele vai, então, fala, ele diz, né? Ele manda. Tira a pessoa daquele posto, daquela função, ele perde a autoridade, Paulo Júnior. Tá certo? E depois que ele perde a autoridade, ele perde também a força. Ele perde também a capacidade. Amém? Então Jesus falava como quem tinha autoridade. Ele falava de uma coisa que estava dentro dele, ele falava de uma coisa que estava na sua cabeça, ele falava de uma coisa que estava no seu coração, uma coisa que pertencia a ele. Tá certo? Justiça é uma coisa que cada pessoa tem. Aquela justiça, ela é a justiça própria dele. Tá certo? Você tem a sua própria justiça. Aquela justiça era própria dele. Tá certo? Então ele falava do que ele pensava, ele falava do que ele via, ele falava do que ele sentia. Era a justiça própria de Jesus. E por que que foi aceita? E por que que ela foi aceita? Hã? Por causa da autoridade que ela tinha. Tá certo? Por causa da autoridade. Se você chegar aqui e expulsar um demônio, se você chegar aqui e curar um enfermo, se você chegar aqui e começar então a fazer sinais, as pessoas vão começar a ouvir você. As pessoas vão querer ouvi-lo. Por quê? Porque você está investido ali de uma autoridade. Tá certo? Então, Jesus tinha aquela justiça dele. Agora, aquela justiça de Jesus, aquela justiça dele, própria dele, foi aceita pelo mundo. Por quê? Ninguém falou uma coisa melhor do que ele. Ninguém consegue ir contra ele. Ninguém consegue dizer que está errado. Tanto é que o Espiritismo, a maçonaria, qualquer religião que você pensar no mundo, aproveita alguma coisa do Evangelho de Jesus Cristo. Amém? Não consegue dizer o contrário. Um dia na televisão, o pessoal foi lá falar de Evangelho. Se não me engano, foi o João Soares, falou: eu vou defender Jesus aqui agora. Porque as pessoas começaram a falar uma coisa que Jesus não tinha dito. Aí ele disse: olha, eu vou defender Jesus. Por que que ele queria defender Jesus? Porque certamente ele também concorda com Jesus. E você pode ter certeza, o mundo, a ciência, tudo, pode não dar o braço a torcer. Mas concorda com Jesus. Amém? Não dá o braço a torcer, ou seja, não o aceita. Não tem aquela humildade de dizer: Senhor, Tu és Senhor. dirige, ensina e tal. Não tem essa humildade. Por isso é que não entra no reino dele, como foi falado na última reunião. Precisa ter humildade. Senão não entra no reino dele. Ou seja, não consegue ter a autoridade que ele tem. Precisa ter humildade. Sem humildade, ele falou, ninguém, se não for como essa criança, humilde como essa criança, não entra no reino de Deus. No reino dele, não entra. E então sim, a ciência, os grandes homens, os intelectuais, por que que não entram? Concordam com Jesus, você pode ter certeza, mas às vezes prefere criar uma religião do que concordar com Jesus. Então ele disse lá, olha, vocês não querendo submeter a justiça de Deus, acaba fazendo o quê? Estabelecendo a sua própria justiça. Isso, em outras palavras, cria uma religião. A pessoa cria uma religião, ele cria uma igreja para ele, ele cria um povo para ele, ele faz um negócio para ele, porque não aceita. Não querendo submeter a justiça de Deus, estabelece a sua própria justiça. Amém? Então, quando a gente fala, você tem que falar com autoridade. Como quem tem autoridade. Tá certo? Agora, quem que dá essa autoridade? Quem que dá essa autoridade? Por exemplo, ao delegado, quem deu a autoridade para ele? Ao secretário, quem deu a autoridade para ele? Tá certo? Então, alguém tem que dar essa autoridade. Para nós falarmos de Deus, quem vai nos dar essa autoridade? Deus. Tá certo? E Deus não vai dar essa autoridade se eu não entrar no reino dele. Ele não vai me dar essa autoridade se eu não chegar lá. Tá certo? Tá dando para entender? Ele não vai me dar, não vai dar a Humberto, não vai dar ao Júnior. Se você, Júnior, quiser essa autoridade, o que que você precisa? Entrar no reino dele. Fazer parte do povo dele, entrar no governo dele, submeter a ele. Aí ele vai investir você daquela autoridade e vai dizer para você como ele fez com os apóstolos. Ele chamou os apóstolos, falou para os apóstolos, chamou lá 72, se não me engano, falou, olha, vai, faz isso, isso, não sei o que, etc. A cidade que não te receber, não é assim? E eles foram. Eles foram e voltaram de que maneira?
Alegre, satisfeito, espantado com a autoridade que eles tinham. De expulsar o demônio, de fazer tudo aquilo que eles fizeram.
Mas por que que eles fizeram aquilo?
Por causa da autoridade que Jesus deu para eles. Foi. Tá certo. Entendi.
Então, uma pessoa pode fazer a obra de Deus?
Sem a autoridade dele? Não, não pode. Concordo.
Ela pode estabelecer a sua própria justiça, pode criar um povo, pode fazer uma grande coisa, etc. Pode fazer uma grande obra, pode fazer uma coisa tremenda, mas não é de Deus. Né? Não é de Deus.
Gamaliel, se vocês estão indo contra esse povo, né? Vocês podem estar resistindo a Deus ou não. E se for de Deus, vai subsistir. Mas se não for de Deus, logo, logo vai desaparecer essa confusão toda que estava acontecendo naqueles dias, né?
É. Então, porque você não vai resistir ao homem, você vai resistir a Deus. Daquela pessoa, então saíram eles. Homem simples, sem nada. Mas impunham pela autoridade que eles tinham. Pela autoridade que eles tinham. Você não precisa de levar paletó, gravata. Você não precisa de impor pela sua presença, pelo perfume que você usa, pelo negócio. Não é isso, não. Você não pode não precisa de propaganda, não precisa de bagagem, não precisa de nada. Você não precisa de nada. Você só precisa de uma coisa. Agora mesmo nós estávamos dizendo, sentíssimo, não sou nada. Deus falou, olha, sem mim vocês não podem fazer nada. Agora comigo vocês vão fazer. Amém? Então, primeira coisa então, se nós quisermos, nós aqui, quisermos então servir a Deus, se nós quisermos realmente, de coração, sinceramente, fazer alguma coisa para Deus, o que nós precisamos? Antes de mais nada, entrar no reino de Deus. Entrar primeiro no reino de Deus. Depois que eu estiver no reino de Deus, é que ele vai me mandar, ué. Ele não vai me mandar fora do reino de Deus. Não sei se vocês estão entendendo. Vamos imaginar que o reino de Deus seja aqui, esteja aqui, aqui, ó. Nós somos o reino de Deus. Reino é o quê? Povo. Reino é um povo, não é assim? O reino é um povo? O rei só reina quando tem o povo. Então Deus está arrumando um povo para ele, onde ele possa reinar. Ele diz, o meu reino não é desse mundo. Eu vou arrumar um povo que eu possa reinar. Vamos imaginar então que o reino de Deus seja aqui. De onde ele vai tirar alguém para mandar? Hã? No meio do povo dele. Ele não vai pegar um lá fora. Ele vai pegar alguém do nosso meio. Amém? Primeiro ele chamou os discípulos, chamou as pessoas. Primeiro ele foi e chamou as pessoas. Depois de chamar as pessoas, de discipular as pessoas, foi que ele então mandou. E quando ele mandou de onde que ele tirou? Daquele pessoal ali. Concorda? Ele chamou, certamente ele chamou as pessoas que estavam correspondendo, as pessoas que estavam, né? Ele sabe se é eu, ele sabe se é o humilde, ele sabe se é o Eudas, ele sabe se é o Paulinho, ele sabe quem é daqui de nós, quem de nós ele pode mandar. Ou se ele não pode mandar ninguém. Ele sabe qual é a mulher aqui que ele pode contar. Qual é o homem, qual é o jovem. Vocês concordam com isso? Amém? Então, primeira coisa, entrar no reino de Deus. Se entrar um, dois ou três, é dali, daqueles três, que ele vai contar. Aí, aqueles três, aqueles quatro, aqueles cinco, que vai constituir o reino de Deus. Assim que eu entendo, não sei se você entende assim também. Quem entende assim? Assim? Amém? Então, primeira coisa, é entrar no reino de Deus. Então, vocês lembram daqueles montes que nós fizemos aqui e tal? Aí dizem que nos últimos dias o monte da casa do Senhor se exaltaria sobre todos os montes. Seria o monte mais bonito. Seria o monte, melhor monte. Ele seria o monte mais bonito. Ele se exaltaria sobre todos os outros montes. Nós sabemos lá em Isaías capítulo 2, Miqueias capítulo 4, fala sobre isso. Tá. Então, gente, imagina, se esse aqui, esse monte, é o povo de Deus, né? Esses outros montes seriam o quê? Hã?
As outras...
Raciocina. Com autoridade. Raciocina, porque você tem... A autoridade é isso. Quando o delegado chega, fala, tá preso. O delegado chega lá, não quer saber. É certo ou errado? A autoridade é uma coisa importante. Você não pode ficar pensando, não, senão você não pode bobear. Sabia disso? Amém? Falava como quem tinha autoridade. Falava em nome de Jesus. Então, isso é importante. Você falar a coisa ou não falar. É ou não é? Jesus disse, ó, sim, não, não. Amém? Não estou pressionando vocês, mas eu quero que vocês tenham autoridade, tenham convicção. Porque quando o inimigo vem, ele vai, abala o monte que não tem autoridade. Ele abala o monte que está em dúvida. Ele abala o monte que não tem certeza. É aquele monte inseguro. Ele não abala esse monte. Porque esse monte é inabalável. Amém? Esse monte não abala. Então, a pergunta que eu fiz para o Paulo Júnior: se esse monte é o povo de Deus, esses outros montes, o que que significa? Hã? Os outros montes significam o quê? Pode falar. Quem quer falar? Quem quer falar, levanta a mão, braço. Significa o quê, Paulinho? Ajuda. O jovem. Paulo Júnior. Fala, Fia.
Cada um que concordou com Deus estabeleceu sua própria justiça. Uma religião.
Cada religião. Se esse povo... Eu concordo com vocês de não responder, não, porque vocês, às vezes vocês, né, ficam com receio de responder, porque não é aquilo que eu quero, né? O pessoal sempre diz isso. Amém? Mas olha, se esse monte, lá diz assim, o monte da casa do Senhor se exaltará sobre todos os montes. Se esse monte aqui é um povo, esse monte aqui o que que é? É um povo também. Né? E esse outro monte aqui? É um povo também, ó. E esse outro aqui? É um povo. Tá certo? Agora, uma outra pergunta. Se esse monte tem um governo, que é o governo de Deus, tem uma justiça, que é a justiça de Deus, esse outro monte aqui tem o quê? Vai ter também um governo e vai ter também uma justiça. Mais ainda. Vamos lá mais adiante ainda. É? Ou mais adiante ainda. Você pode imaginar. Você pode imaginar. Por que que Deus falou? Não tem de chegada ao monte palpável. Mas ao monte... A igreja que não é tocada, a igreja que não pode ser vista, a igreja que não pode... Daí a conclusão que a gente chega. Nós não estamos chegando ao monte palpável. Nós sabemos que o monte existe. Nós sabemos que o monte existe. Mas você não pode tocar nele. Tá certo? Então nós não podemos aqui dizer que o humilde... Qual o monte que o humilde está? Não é assim? Nós não podemos dizer qual é o monte que o Assis está. O Assis está em algum monte. Tá certo? Não tem uma pessoa no mundo que não está em algum monte. Concorda, Joana? Qualquer pessoa no mundo, ela está em algum monte. O monte, ele é caracterizado... Primeiro, só o fato de ser povo, Paulinho, tiver 3, 4 ou 5, já faz parte, né? Outra coisa, tem o Deus deles, tem o Deus deles. Pode ser Buda, pode ser não sei quem, pode ser até Jesus. Né? Pode ser até Jesus. Tem um governo e tem a sua justiça. E tem a sua justiça. Tá certo? Daí, irmãos, para vocês observarem a gravidade da coisa. Como o negócio é difícil. Por isso é que Jesus diz o seguinte, olha, dois estarão numa cama, ou num trabalho. Um será tomado e o outro será deixado. Por que que um foi tomado e o outro ficou? É interessante. As duas pessoas, dona Zefa, colega de quarto. Né? As duas pessoas moravam na mesma república. As duas pessoas moravam debaixo do mesmo teto. As duas pessoas faziam parte da mesma cidade. Né? E, no entanto, uma era de um monte e outra era do outro. Ou ela estava, às vezes, Paulinho, ela fazia parte do mesmo povo, mas estava separada uma da outra pela justiça. Amém? Então, esse povo pode ser caracterizado pelos costumes, esse povo pode ser caracterizado pelo governo e pode ser caracterizado pela justiça, que é fundamental a questão da justiça. Exatamente. A justiça tira ele de um monte de passamento. Por exemplo, ele pode ser índio. Índio é um povo só. Tá certo? Mas tem os costumes, tem o governo indígena ali e tal, etc. Mas entre os índios, o que que vai separar eles? O que que vai separá-los ali dentro? É a maneira de pensar, é a justiça. Tá certo? Os brasileiros, nós estamos no mesmo território, nós temos os mesmos costumes, todo mundo gosta de arroz com piqui. Amém? Não gosta, não? Todo mundo gosta de quê? Empada, goiana, padão. Nessas coisas todas. Nós temos os nossos costumes. Mas tem uma coisa que nos separa. Que é? Justiça. Então, ficou aqui, está aqui bem claro. Dentre nós aqui, pode existir separação? Pode. Hã? Dentre nós aqui, é como se fosse isso aqui, ó. Deve existir separação. Amém? E nós somos separados uns dos outros, podemos estar juntos, podemos estar aqui cooperando, etc, etc, uns com os outros, estamos separados uns dos outros. Qual é então a nossa dificuldade? Qual é a nossa luta? Qual é o trabalho que a igreja precisa exercer? Esforço no sentido de, né, fazer isso aqui, ó. Não é, porque eu preciso fazer tudo, todo possível. Eu preciso fazer todo possível para colocar todo mundo aqui no monte. Esse é o meu trabalho. Essa é a minha pregação. Amém? Então é um trabalho que é um trabalho o quê? Sem partidarismo. É um trabalho. Paulo falou: olha, não tem Apolo, Paulo, nem Tiago, não. Tem. É Cristo. O monte simboliza Cristo, né? Então a nossa pregação, o nosso trabalho, o nosso evangelho é de fazer com que todos sejam congregados aqui, todos se reúnam aqui. Amém? Se a sua pregação não for dessa forma, se a sua palavra não for com esse objetivo, não, ela não vem de Deus, ela não tem autoridade de Deus. A autoridade de Deus é para que todos sejam unidos numa só fé, uma só fé, um só coração, um só Deus, um só Espírito. E a única coisa que pode fazer essa união, é o Evangelho. É o Evangelho. É o Evangelho. Então é isso aqui, olha. Pois eu vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus. Então os fariseus estavam num monte desse aqui, ó. Os fariseus estavam em um monte aqui. Mas eles tinham que subir mais, Paulinho. Senão eles não entrariam no reino de Deus. Amém? Presta atenção. Então os fariseus, eles fizeram muito, mas precisava mais. Tá certo? Senão eles não entravam no reino de Deus. Vamos supor que os fariseus fizeram o quê? Eles bebiam? Eles fumavam? Não. Eles não fumavam, não bebiam. Comia, né? Frango estroncado. O que mais? Hã? Eles reuniam na sinagoga, lia as escrituras que eles tinham, mas ainda faltava um pouco. Vem? Ainda faltava um pouco. Faltava alguma coisa. E aquilo que faltava, e que foi aquilo que Jesus trouxe para eles, Jesus veio para eles. Veio para o que era seu. Depois que eles rejeitaram a Jesus, é que Jesus então mandou estender para os gentios. Mas ele veio para eles, inicialmente para eles. Acender a luz ali, fazer com que eles entrassem no reino de Deus. E eles então rejeitaram. Porque Jesus exigiu um pouco mais deles, Paulinho. Exigiu um pouco mais deles. Amém? Nós aqui, sempre nós estamos falando e trazendo para nós, que a palavra não é para eles, é para nós. Deus vai sempre exigir de nós um pouco mais. Vem? Deus vai sempre exigir de nós um pouco mais. Até nos colocar no reino de Deus. Até nos colocar ali de uma forma tal que realmente Ele possa. Ele vai exigir sempre um pouco mais. Se ele parar de exigir de você, não é um bom sinal, é um mau sinal. Então ele vai provar, ele vai discipular, ele vai trabalhar como ele fez com os apóstolos. Amém? Ele vai fazer isso. Ele vai exigir um pouco de nós. Uma hora ele vai chegar exigindo de nós humildade. Porque às vezes nós temos muita coisa e não temos humildade. Falta para nós humildade. Então você vai muito bem nisso. Mas te falta isso. Ah, mas aí é onde a pessoa às vezes estoura. Estava indo muito bem, estava no reino de Deus. No dedinho, ela passou. O outro chama, como é que chama? Seu vizinho, ele passou. Maior de todos, passou. Na hora de furar o bolo, ele não aceitou. Concorda, Joana? Na hora de furar o bolo. Aqui no dedinho, ninguém. Foi 100%. Nossa, é tudo que eu quero. Seu vizinho, tudo bem, sem problema, vamos lá. Aleluia, todo mundo abraçando, cantando, tá. Maior de todos, tá. Na hora de furar o bolo. Não, o bolo eu não furo. O bolo eu não furo. Esse dedo eu não admito. E etc. Eu acho que não é assim. Então. Aí vai ficar ali. Vai ficar ali. Amém. Esbarra. Tropeça na pedra. Na pedra. Amém? Tropeça na pedra que foi colocada com essa finalidade. A pedra foi colocada com essa finalidade. Vamos supor que sejam 10 dedos. Tem que passar pelos 10 dedos. Né? Não chegou aquele homem e disse para ele: eu honro meu pai, honro minha mãe, eu faço isso, eu faço aquilo. e mais isso, e mais aquilo, etc. E faltava alguma coisa e a pessoa tropeçou naquilo. Amém, gente? Eu quero que você entenda assim: na sua vida existe um caminho. Nascido na sua vida existe um aperfeiçoamento. Existe uma santificação. Sempre Deus vai exigir algo mais de você, para que você faça parte, para que você permaneça no reino de Deus e não seja lançado fora. Porque senão você vai ser lançado fora. Às vezes você volta. A Bíblia diz que o cão volta a revolver, né? Comer do próprio vômito. A porca volta lá para a lama. Volta. Amém? Volta porque a natureza dele não mudou. Ele não deixou Deus mudar a natureza dele. Deus precisa mudar a nossa natureza. Deus precisa trabalhar a nossa natureza. Isso vai exigir de nós. Amém? Como que isso acontece? Como funciona? É fundamentalmente através da palavra. É através da palavra, do evangelho pregado, anunciado. Deus vai falar conosco aqui. Amém? Pronto. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Tá certo? Você vai ser, seus pecados vão ser tirados. Deus vai mostrar o pecado, vai revelar o pecado. Uma vez nós falamos sobre isso. Chega na luz, você vai ver os seus defeitos. Mas se você tiver orgulho, se você tiver vaidade, se você tiver dureza de coração, não chega na luz, você não vai ver o seu defeito. A luz vai mostrar, amém? A sua rebeldia, vai mostrar a sua teimosia, vai mostrar, é na luz. A luz é a palavra vai, mostra que você é teimoso, você é rebelde, que você é isso, você é aquilo. Amém? Reconhece, Senhor, é verdade, Senhor, me dá humildade, Senhor, me dá paciência, Senhor, me dá... E pronto, ele vai, você arrepende, ele tira o seu pecado, pronto, acabou. Se não tiver, não entra no reino de Deus. Ou se tiver no reino de Deus, sai. Amém? Se tiver no reino de Deus, sai. A Bíblia diz assim, ó: se você foi arrancado da oliveira brava, enxertado na boa oliveira, não te ensoberbeça, porque você pode ser arrancado. O galho pode ser cortado, pode ser arrancado. O reino de Deus é uma coisa séria, irmão. É um negócio sério. Quem faz aliança com Deus, quem faz aliança com Deus, lembra daquele dia que nós falamos aqui, da pessoa viajando, e aí na viagem viu um chocolate, e desceu lá para poder comer o chocolate? Ali é uma figura, porque na realidade, o que significa esse chocolate? Né? O que significa esse chocolate? Mas o que pode significar mais esse chocolate? Pode. É. Uma tentação, né? Um orgulho, uma vaidade, uma bobagem. Pode ser. E você depois fica com vergonha, ou então fica aí a sua justiça, o seu orgulho, o seu amor próprio, aquela coisa toda, faz com que você não dá o braço para ser. E aí fica resistindo. Aí prende ali, sabe? Prende ali. Isso é terrível. E por causa disso, é um, sabe, um pirulito. Considerado por Deus assim como uma coisa mais simples. Mais simples. Bastava você ir lá resolver aquilo. Aí fica preso naquele pirulito, naquela coisa toda. Dificulta. E aí, por causa disso, você é lançado fora e fica fora do reino de Deus. Amém? Vamos pegar. Né? Ficou aqui, a menina leu duas vezes ali. Se a vossa justiça não exceder dos escribas e fariseus. Os escribas e fariseus foram muito bem. Foram muito bem. Não quer dizer que eles não foram ruins, não. Foram bem. Mas Deus quer mais de nós. Ué. Amém? Deus quer mais de nós. Tem um versículo que diz assim, corri bem. Como é que é? Você estava indo muito bem. Gente, humildade, confiança, fé, não faz mal para ninguém, não. Isso tem que sobrar na vida da gente. Sobra. Amém? É melhor deixar sobrar isso do que faltar. Do que faltar. Romanos capítulo 9, 8, se não me engano, vi aqui. Interessante. Gálatas. O que está escrito aí, Paulinho? Pega o microfone e lê para nós. A menina lê. Gálatas 5, 7, só para ler.
Gálatas 5, 7. Corrias bem. Quem vos impediu para que não obedeçais a verdade?
Isso. Lê de novo.
Corrias bem. Quem vos impediu para que não obedeçais a verdade?
Então, a pessoa estava indo muito bem. Alguma coisa aconteceu. Amém? Em outro lugar diz assim. O escândalo, o tropeço. São inevitáveis. Né? Ah, é daquele porque, por quem vem, né? O tropeço, porque às vezes aquilo é um tropeço. E aí a pessoa tem dificuldade de progredir por causa daquele tropeço. Amém? Então, por isso que o monte precisa ser um monte inabalável. Por isso que o monte precisa... Quando está... Porque a gente não sabe que a casa... Nós não sabemos que a casa foi construída... em cima da rocha ou em cima da areia. A gente vai saber quando? Quando o monte soprar, ué. O monte soprar. Aliás, quando o monte soprar, não. Quando o vento soprar, né? Então, quando o vento soprar, aí nós vamos saber se aquela casa está sendo edificada. De história. Todo aquele que ouve essas minhas palavras e pratica, são semelhantes ao homem prudente. O que é prudência? Né? Então, às vezes, você está vendo o outro edificar, você está vendo o outro construir, você está vendo o outro fazer. Mas se você é prudente, eu vou fazer a minha aqui. O outro está lá construindo, está fazendo, etc. Tudo bom, tudo bonito, etc. Eu vou fazer a minha aqui, eu não vou bobear, não. Eu vou fazer a minha aqui. Porque eu sei que esse vento, ele sopra. Eu sei que esse vento sopra. Eu sei que as torrentes um dia vai bater. Bem? Então é melhor eu perder agora, aparentemente perder. Porque o dia que soprar o vento, a torrente bater, eu tenho certeza que a minha casa vai ficar de pé. Amém, gente? Amém? Vocês estão entendendo? Certo, Soraya? Tudo isso é que vai fazer com que o reino de Deus exista. Aí o vento vem e sopra. Capítulo 9, versículo 30. Que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça? Que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça? Bem? O que você entendeu, Humberto? É isso aí. Agora vamos clarear mais um pouco. Você faz tudo certinho. Tudo. De acordo com a lei. De acordo com o que está escrito. Certo? Você pode fazer tudo do jeito que está escrito. Se falta, se você não tiver a fé, a fé, o que significa essa fé? Amém? O que significa? Por exemplo, quem julga? Posso fazer, posso estar coberto de razão. Eu posso estar coberto de razão. Mas a justiça, no começo nós começamos a falar aqui o quê? Que só quem é justo é Deus. Eu posso ter toda a razão do mundo. Mas se eu não tiver a fé em Jesus, a fé em Jesus significa realmente eu entregar a Ele a causa, eu entregar a Ele o direito. Né? Se eu não tenho razão, eu não tenho razão nisso, eu não tenho razão naquilo, eu não tenho esse direito, eu não tenho... Tem. Mas falta a fé nele, a confiança nele. Amém? Falta o juízo, o julgamento. É isso. Tá certo? Essa justiça, ela vem da fé. Por isso é que os gentios saíram bem. Porque os gentios não sabiam nada da lei. A única coisa que eles podiam fazer era o quê? Confiar em Jesus. Eles não sabiam nada da lei, Paulinho. Eles não tinham acesso à lei. Eles não tinham acesso à lei. Eles não tinham direito, gente. Eles não tinham acesso. Sobrou para eles o quê? A fé em Jesus. E eles foram justificados pela fé. Então, não que a lei não seja boa. A lei é boa. Mas repara para você ver uma coisa. Quando a gente sobe um pouquinho, que tem um pouquinho de conhecimento da lei, nós corremos o risco da soberba, de ensoberbecer, de achar que aí nós somos reprovados na fé. Nós somos reprovados na fé. A confiança em Jesus, ela é fundamental. Isso é que é fé. Fé em Jesus. Esperar nele, confiar nele, né, deixar ele. Continua fazendo tudo como ele falou. Faz tudo que você vinha fazendo. Hã? E mais, a fé. Tá certo? Senão você aborrece, você nem faz isso e nem aquilo. Você aborrece e perde. Tropeçou exatamente na pedra. A hora que você tinha que dizer, Senhor, eu preciso do Senhor. O Senhor é o Senhor que dirige, é o Senhor que faz também. Né? Porque aquele que humilha será exaltado. Então a fé em Jesus, a confiança nele, a esperança nele, sabe, como é que poderia ser chamado? Esse prazer em Deus supera tudo, supera tudo. Amém. E isso é o que nós precisamos. Não que você não deva buscar, ler, é bom, sem dúvida. Quanto mais você lê, quanto mais você... Isso tudo, aonde? Em cima da rocha. Em cima da rocha. Isso tudo, não saia da rocha. Porque você está edificando a sua casa. Edificar a sua casa significa isso: um sonho, uma visão, um conhecimento, uma palavra, né? Mais uma leitura daqui, mais outra dali. Mas não tira os pés da rocha. Ou seja, Senhor, se eu estiver errado, o Senhor abre meus olhos. Senhor, se eu estiver falhando, o Senhor, eu confio no Senhor. O Senhor é a minha luz. Eu ando na luz do Senhor. O Senhor é a minha justiça. Não deixa. Amém? Aí tá. Deus dá uma visão, Deus dá um sonho, Deus dá alguma coisa que me corrige. E eu resisto a Deus, eu ensoberbeço. Ou eu aceito? Eu digo, Senhor, amém. Obrigado, Jesus, porque o Senhor tem me corrigido. O Senhor tem me ensinado. O Senhor tem me mostrado o que eu tenho que fazer ou não. Então, a fé é o fundamento, firme fundamento. Eu preciso confiar no Senhor. Não queira fazer justiça com as próprias mãos. Amém, gente? Amém? Não queira fazer justiça com as próprias mãos. Não confie na sua própria justiça e não estribe em seu conhecimento. Porque por isso é que esse monte vai ser o monte maior. Amém? Porque ele tem, além da lei, presta atenção, isso aqui é bom, gente, é bom. Ele tem, além da lei, ele tem a palavra de Deus. Amém? Ele tem a palavra de Deus. O que é a palavra de Deus? Foi dito isso, foi dito aquilo, porém vos digo. Amém? Então nós vamos ficar com a palavra de Deus. Então qual o segredo daquele monte? Ele tem além da lei. Você pode estar tudo de acordo com a lei, mas ele tem sempre uma palavra. Sempre ele tem uma palavra. Amém? Porque a lei não aperfeiçoa ninguém. A lei, ela não consegue aperfeiçoar ninguém. Jesus tem sempre uma palavra de Deus. Amém, gente? Pode ter certeza do que eu estou falando. Ter certeza. Isso é fundamental. Que é a justiça de Deus. Por isso é que é a justiça de Deus, Adriano. Por isso é que é a justiça de Deus. Senão você vai muito bem, Adriano. Mas não chega lá. Corris bem. Andava bem. Estava indo muito bem. O que foi que você parou? Por que você parou? Parou em algum desses montes. Você parou em algum desses pontos. Ah. Isso. Não é, exatamente. Foi outro espírito, né? Foi outra coisa, pode falar. Entrega os seus caminhos ao Senhor. Confia nele e tudo mais, ele fará. Amém? Aquele que espera no Senhor é como um monte de Sião que não se abala. Aí então vai cumprir a justiça de Deus, vai cumprir aquilo que Deus quer que você faça. Senhor, e tenha liberdade, você vai dizer, Senhor, mostra para mim se eu estou errado, mostra o meu pecado, revela, Senhor, o meu pecado, aí Deus vai mostrar. Se realmente você quiser ficar livre daquilo, Deus vai te livrar. Amém? Deus vai te livrar, né, João? Quem quiser, vai achar de Deus a ajuda. Amém? Amém. Tem uma visão aqui. Visão, vamos ver aqui. Amém, olha aqui, ó. A visão aqui, interessante. Isso aqui, às vezes, que eu falo. Não pode, a gente não pode. A gente fala aqui com autoridade, né? Como se conhecesse realmente, né? Interessante. A gente fala pela fé, pode ter certeza que é. Não é um conhecimento intelectual. Não é um conhecimento. A gente pega assim e vai furando, vai falando. Porque não ensina isso aqui, não ensina em lugar nenhum. Pode ter certeza que não ensina. É pela fé. Então está aqui, vi um barco, a minha visão que a irmã teve. Vi um barco em forma de sapato, com poucas pessoas dentro. Ele estava em um rio que levava direto para uma árvore dourada. Havia uma pomba branca que ficava sobrevoando este barco, conduzindo e cuidando daquelas pessoas. O barco, o sapato simboliza o quê? É? É que é três. É. O sapato simboliza. Quem está ali, o evangelho, calçado, bem calçado. Quanto mais você entender o evangelho, quanto mais você comer, alimentar do evangelho, mais segurança você tem. O barco, o sapato ali simboliza essa segurança que você tem no evangelho. Essa confiança que você tem no evangelho é fundamental. Essa firmeza. Está bem? Tá. Então nós estamos sempre passando aqui por cima, lendo às vezes as mesmas coisas e vendo cada dia. Amém? Como nós confiamos no evangelho, nós podemos passar por esses montes e vamos subindo. O que que vai melhorando cada vez que eu saio de um monte e passo para o outro? O que que melhora? A minha visão. Eu estava nesse monte aqui, ó. Ouvi o evangelho que eles pregaram. Mas eu saí e passei por esse monte. Continuei ouvindo o evangelho que eles pregaram. E foi melhorando a minha visão. Porque sempre eu via, eu percebia que tinha algo mais para ser. Para ser visto. Amém.
Essa árvore ficava no alto. E esse sapato, que era o barco, ele ia subindo. Eu achava interessante isso. Com a maior facilidade, dentro desse sapato.
O evangelho. É no evangelho que se descobre a justiça de Deus. De fé em fé. Então, cada vez que nós falamos isso aqui, você acredita, vai embora. Se você for prudente, põe em prática. Se você for imprudente, não põe em prática. O vento vai soprar e derruba a casa do prudente. É assim? Não. Derruba a casa do imprudente. Porque ouviu? Aí a árvore simboliza Cristo, a árvore da vida que foi guardada ali, com a espada guardando. Esse rio simboliza a palavra. Simboliza a palavra que está sendo dada hoje. A palavra que está sendo dada hoje. Amém. É a palavra de Deus. É um rio. Esse rio. Interessante o rio, né? Interessante o rio. Você tira um copo d'água no rio. Você tira um balde d'água no rio. Fica lá o buraco? Não fica. Você pode tirar a água que você quiser no rio, que não falta água. Não falta. Amém? Como não tem faltado. Tem faltado, André? Amém? Havia uma pomba, o Espírito Santo. Sobrevoava. Né? Cuidando, guardando, protegendo o Espírito. O Espírito de Deus. Nos guardando, nos protegendo. Pronto, acabou. É tudo que nós queremos. Amém? Está aqui confirmado, então, através da visão que foi dada. Eu queria falar só mais uma coisinha. Aqui fala no versículo 7 do capítulo 9. Diz assim, ó. 6 e 7. Lê, por favor, filha. Capítulo 9, Romanos 9, 6 e 7.
Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas.
Ó, detalhe importante, hein? Olha aí. Vamos ver? Vamos ver.
Nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaac será chamada a tua descendência.
Vê de novo.
Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas. Nem por serem descendência de Abraão são todos filhos. Mas em Isaac será chamada a tua descendência.
Amém. Então, em Isaac. Isaac simboliza... Isaac é a figura de Cristo. Olha aqui, ó. Todo mundo aqui, ó. Olha de novo aqui pra mim. Olha pra mim, ó. Eu sou feio, mas vocês podem olhar. Problema. Olha aqui, ó. Em Isaac, ou seja, em Cristo. Todos que chegarem aqui serão chamados. Todos que estiverem aqui serão chamados. Aqui simboliza Cristo. Então é, pela fé em Cristo, em Isaac, simboliza todos que crerem em Jesus. Então você pega lá o que Jesus falou, creia, meu irmão, guarda. Jesus falou, fica com o que Jesus disse, ponha no seu coração isso. Jesus falou, olha, ponha no seu coração, creia. Confia no Senhor. Ele é o Senhor. Confia nele, tudo mais ele fará. Se ele falou, a água parou. Amém? Em Isaac será chamada a sua descendência. Eu tenho certeza, se você colocar isso em prática na sua vida, vitória certa. Crê em Jesus, confia em Jesus, espera no Senhor. É. Ama esse Senhor. Queira saber tudo a respeito dele. Converse com ele, entenda, fala, né? Porque é, ele está vivo. Ele está vivo. Se você invocar o Senhor aqui, ó. Vamos supor, você está atribulado, nervoso, irritado. Qual a solução? Invocar o Senhor. Você não, às vezes você não sabe, Paulinho, nem se tem lei que te ampara, você nem sabe, que, sabe se você está certo, se você está errado, você fica às vezes tão perturbado, você não sabe onde segura. O que você tem que fazer? Invocar. Por que você tem que invocar o Senhor?
Porque ele é a sua justiça.
É, pois é, e porque ele falou, invoca o Senhor. Amém? Amém? E eu vou invocar o Senhor. Está tudo contra mim, está difícil, eu não sei, não tem nenhuma... Abra a Bíblia aqui, não serve, abra a Bíblia ali, não serve. Abra ali, porque tem hora que você não tem lugar nenhum. Você pede uma palavra, não acha, você abre a Bíblia manda, você vai para o inferno, filho, né? Você não acha, o que você tem que fazer? Você está perdido? Não, invoca o Senhor. Por que você invoca o Senhor? Ele disse, todo aquele que invocar o Senhor será salvo. Amém? Amém? Amém. É assim que a gente vive. É assim que você vive. Pela fé. Pela fé. Não fica aí dois dias, três dias, porque estava atormentado, atribulado, não confia, não deixa isso passar na sua vida. Invoque o Senhor. Senhor Jesus. Aí você vai lembrar, o Espírito Santo que está em cima do barquinho, vai fazer você lembrar até das palavras que você precisa para falar. E vai sair dali aliviado. Amém? E vai sair dali aliviado. Amém. Isso vai aumentar a sua fé. Isso vai aumentar cada dia mais a sua fé. Porque é de fé. De fé em fé. E assim vai. Amém? quer falar? Quem? Quem quer falar? Assim, ó, para nós terminar. Cinco, três minutos. Três minutos só. Quem quer falar? Deus falou com a gente, Nivaldo. Amém, Marquinhos? Amém. Por isso é que às vezes aparece... Atenção, a última coisa que eu vou falar. Por isso é que às vezes aparece entre nós a veste vermelha, a veste preta, a nudez. Isso significa que quem está vestido de preto está no monte. Quem está vestido de vermelho está no outro monte. Quem está nu está no outro monte. Só está naquele monte quem está vestido de branco. Só quem está vestido de branco. Por quê? Significa que ele é melhor do que os outros? Não. Significa que ele é mais bonito, que ele trabalha mais? Não. Significa que ele confia no Senhor. Significa que ele espera no Senhor. Significa que a justiça dele é a justiça de Deus. Bem, olha que coisa bonita. Não é ele que faz, é a justiça dele, é a de Deus. Bem, ele confia no Senhor. Amém, gente? Ficou bom? Fechou agora mesmo para valer?
Amém. Ótimo.
Aí. Amém. Amém. Fechou.
Jesus Nordeste lá. Pronto.
Né? Vamos cruzar nossas cabeças. Amém, Senhor. Obrigado, Jesus. É isso mesmo, o Senhor tem razão. O Senhor tem razão. O que, que a gente pode fazer quando o Senhor tem razão? O que, que nós podemos fazer se só o Senhor tem razão? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. O que nós podemos fazer? Ir contra o Senhor? Quando o Senhor é a verdade. Como nós podemos fazer? Contra esse monte. O que nós podemos fazer? Amém, Jesus. Tem um sonho aqui, sonhei que um homem falava assim: Carmen, sobe porque estão matando Jesus novamente. Carmen, sabe por que estão matando Jesus novamente? E ele mesmo respondeu: é porque não acreditam que é ele que está aqui. Eu não via o rosto do homem. Interessante, né? É porque não acreditam que é ele que está aqui. Eu não via o rosto do homem. Amém? Amém, gente. Verdade. Nós não podemos crucificar novamente o Senhor. Pelo contrário, que o Senhor nos livre disso. Que o Senhor nos livre disso. Dessa incredulidade. Dessa resistência. Mas nos dê a fé. Nos dê, Senhor Deus, essa confiança. Porque o Senhor disse. E o que o Senhor disse é verdade. O Senhor disse que estaria conosco. De que maneira? Que todo aquele que o Senhor enviasse, em nome do Senhor, com ele o Senhor estaria. E se nós recebêssemos, estaríamos recebendo o Senhor. Que seja assim, Senhor. Que nós tenhamos cuidado para entender que, se foi da sua vontade que a tua palavra chegasse a nós como tem chegado, que não haja em nós nenhuma raiz de amargura, de incredulidade, que possa nos separar. E nenhuma dureza em nosso coração que nos faça deixar de ouvir quando o Senhor nos fala. Amém. Obrigado por essa palavra, pela noite. Obrigado, Senhor Deus, pelo evangelho que o Senhor nos tem mostrado. Obrigado pela visão, pelo sonho. Pela visão, pelo sonho, pelos sinais, né? E que realmente nós possamos guardar tudo isso, como Maria guardou no coração, e como o Senhor, aqui nos dias da sua carne, também fez isso. Amou a justiça. E por causa disso, o Senhor foi glorificado. Agora, glorifica também, Senhor, aqueles que têm guardado a sua palavra. Glorifica também aqueles que têm sido fiel ao Senhor. guardar isso realmente no seu coração, amém? Espera, confia. Senhor, que me tem sido dado a honra de crer no Senhor, de confiar no Senhor. Guarda a minha fé. Guarda a nossa fé.
Jesus, abraço.
As migalhas de tua mesa.